Salve, salve, torcida tricolor! Já dizia o ditado popular: a vingança é um prato que se come frio e molhado. Assim como foi em Caxias do Sul no primeiro turno, também choveu pacas no Rio, mas o alagamento dessa vez foi só de bolas na rede do Juventude no Maracanã. O Fluminense cumpriu sua obrigação, não tomou conhecimento do lanterna do Brasileirão e goleou sem fazer força. 4 a 0 e teve mais um gol de Germancano, 34º dele em 2022, e outros de Samuel Xavier, Arias e Michel Araújo. O Fluminense passou o Inter e é o novo vice-líder do Brasileirão, agora com 51 pontos, ainda 9 atrás do Palmeiras, que venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Como fazem falta aqueles 3 pontinhos que ficaram naquele polo aquático, hein? Bom, eu sou o Thiago Lima, ainda cobrindo a vaga do Edgar aqui, tal qual Martinelli faz com Nonato. Está começando agora a edição 244 do podcast GE Fluminense. Hoje aqui comigo um convidado que andava sumido do podcast, mas está sempre presente na Sul do Maracanã. Marcos Felipe, editor do Futebol Internacional do GE. Bem-vindo de volta, Marcão. Estava lá ontem?
Salve, Thiago, salve, salve todo mundo aí. Pô, prazer estar de volta. Estava lá ontem, e detalhe, estava com essa pessoa que você citou antes aí, que você tá jogando no lugar dele, né? Edgar estava lá do meu lado, estava lá tomando a cervejinha dele também. Tá de férias, né? Então
Férias
tá.
intermináveis, né?
É, exatamente, né? Quem pode, né? Produção é outra coisa, né? Mas enfim, foi bacana. Jogo, assim, o Fluminense se impôs, né? Contra o adversário, que sempre foi um problema, né? Ao longo, quando foi campeão brasileiro lá em 2010, por exemplo, a gente perdeu ponto com o Grêmio Prudente, por exemplo. Então, assim, o Fluminense sempre costuma deixar uns pontinhos contra uns adversários bem mais fracos. E ontem se impôs perfeitamente, assim, o time jogou muito bem. É, a gente vai falar mais um pouco aqui, algumas coisinhas, assim, sempre tem uma cornetinha, assim, uma coisa ou outra, por mais que tenha sido 4-0, né? Mas, enfim, é isso aí. Prazer estar de volta.
Boa. Represente Cauê Rademacher, então, com sua corneta aí daqui a
Ah,
pouco.
é, corneteiro. Não, nem sou tal, não sou corneteiro dessa turma, não, mas tem uma cornetinha aqui guardada.
Boa. Continuando com a mesa do dia, então, ele que cobre o dia a dia do Fluminense no GE, Gustavo Garcia. Gustavo, você que é atleta e pratica aí 57 esportes, se eu não estou enganado, certamente já fez polo aquático, né? Você acha que é mais difícil para quem é do polo aquático se adaptar ao futebol? Isso explica a goleada ontem?
Fala, Noel, amigos da mesa, tricolores do céu e da terra. É sensacional, né? Muito boa abertura aí. E a questão do polo aquático. O polo aquático é um dos esportes que eu não tive a oportunidade de praticar, mas nem quero, depois que aconteceu lá em Caxias, lá. Então, acho que assim, uma grande vitória do Fluminense, uma grande atuação coletiva, o elenco rendendo. Podem alguns dizer que não era um grande adversário, mas Fluminense, até muito bem ressaltado pelo Marcão, por muitos anos sofreu com essa síndrome de Robin Hood, né? De tirar pontos dos mais fortes ali na tabela e perder para os últimos colocados. Isso não aconteceu ontem. Acho que foi uma re resposta importante também após essa pausa. O Fluminense venceu o Fla-Flu, teve uns dias de descanso. Em outras ocasiões da temporada, quando o time tinha esse períodozinho, todo mundo esperava uma melhora, mas acabava que o time, por vezes, não correspondia. Dessa vez, conseguiu corresponder. Mais uma vez, digo, campeonato muito encaminhado para o Palmeiras, mas assim, eu acho que o tricolor ele tem a obrigação, sim, de sonhar, de acreditar. Depois que aconteceu em 2009, sempre ressalto isso, acho que o torcedor ele tem a obrigação de sempre apoiar o time quando tiver 1% de chance, acreditar. É muito difícil, como disse, Palmeiras forte candidato, mesmo quando não atua tão bem, tomou uma pressão muito grande no primeiro tempo no jogo contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu a vitória, vai caminhando, mas assim, o Fluminense segue bem vivo na disputa. E só para terminar essa abertura aqui, mais uma vez ressaltar que grande atuação do Arias, né? Eu disse aqui algumas vezes que a gente precisava falar mais dele. Eu acho que hoje é um jogador que, se eu não ver na lista de melhores do Brasileirão, vou ficar bastante decepcionado aí. Mas é isso.
É isso, é isso. E o Palmeiras que realmente não tropeça, né, cara? Impressionante. Mas tem que sonhar, é isso mesmo. E vamos para fechar a nossa mesa do dia. Ele que é a voz da torcida do Fluminense no GE, Gabriel Amaral. Tudo bem, meu amigo? Sente-se vingado ou faltou o Eduardo Batista do outro lado?
Faltou, né? Cheguei até a botar isso lá no Twitter. Infelizmente, o Eduardo Batista, que para quem não lembra, foi acho que mais irritou dentro daquele jogo de ida. Era treinador do Juventude e depois da reclamação, né, do Fluminense, falou que o choro era livre. Infelizmente, ele é muito fraco para poder conseguir segurar um turno inteiro num time e chegar empregado no segundo turno no mesmo time, né, para a gente poder zoar. E aí, não satisfeito em rebaixar o Juventude, ele já se transferiu para outros 30 times aí para rebaixar ao longo do ano. Eu só ia destacar da abertura aí que você falou que está substituindo o Edgar, tal qual o Martinelli faz com o Nonato. Então, assim, Nonato volta então para o Fluminense, né? O Edgar também vai.
Não, eu acho que é o Edgar que não volta.
Então, o Edgar está apresentando o Gelo do Goretz lá e Gé Bulgária. Futebol búlgaro e não volta mais também.
É isso, é isso. Mas vamos começar então falando desse jogo. Jogo que tinha desfalques, né? Manuel, David Braz, Caio Paulista fora. Então a escalação foi Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Cristiano, André, Martinelli e Ganso, e na frente Matheus Martins, Área e Cano. Então o Diniz escolheu para as vagas dos dois titulares suspensos, né? O Cristiano na lateral e o Felipe Melo na zaga. Vocês gostaram? Vocês mudariam algo? E assim, já que vocês mais, quem vocês mais gostaram ontem, né? Começa aí, Marcão.
Bom, então, eu vou falar até, o Gustavo citou o Arias, né? Eu acho que o Arias foi uma partida absurda do Arias. Ele estava até brincando antes com um camarada, com o Lucas Sodré, né? Que é gerente de marketing do Fluminense. Está na hora de fazer o copinho do Arias, né? Tem 300 copos do Cano, 300 copos do Ganso, do não sei quem. E do Arias não tem. E o Arias, cara, é o jogador mais regular na temporada do Fluminense. Isso é inegável, assim. Ele lembra muito. É porque, assim, não dá para chegar, porque, assim, acho que dificilmente vai se repetir o cara que jogou todos os jogos gol Conca lá em 2010. Mas o nível de regularidade dele, o jogo é impressionante. Movimentação, visão de jogo, o cara finaliza, ele arma, ele marca também, fecha ali os espaços. E eu acho o seguinte, né? É um jogador que, assim, encanta muito e até uma pena, né? Eu trabalho de futebol internacional, né? Como você disse, a gente... De vez em quando fazer matéria, os jogadores que estão fora da Copa, o Haaland não vai à Copa, o Noruega não vai, sei lá, mas quem? Pô, quem faz falta na Copa, quem vai fazer falta na Copa é o Arias, entendeu? Eu acho que esse é um jogadoraço e assim, um jogador que o Fluminense tem que torcer para que pelo menos ele fique pelo menos até a campanha da Libertadores do ano que vem, que acho que a Libertadores é mais do que certa, e porque é um jogador fundamental para o Fluminense, assim, é o cara que dá ritmo para o time. E outro cara que acho que jogou muito bem ontem foi o Edgar, minto, né? O Martinelli. O Martinelli foi muito bem. Assim, acho que cada vez mais, assim, no começo ali, né? Quando ele voltou ao time titular ali no lugar do Nonato, acho que ele não tinha se encaixado ali com o André. Ontem foi perfeito, chegando na frente, né? Ele, inclusive, né? Ele faz a jogada daquele pênalti que o Juiz não dá, que bateu na bola na mão do Paulo Miranda. Isso, então. Ele faz essa jogada, ele dá o passe, né, pro segundo gol, né? Não, o segundo gol não, o terceiro gol agora
do Arias. Do Arias,
exatamente, o terceiro. Enfim, outra bela partida dele. Acho que agora a galera pode falar mais, assim, tem uns caras para falar mal também, mas assim, vamos dar espaço aí pro Gustavo e pro Amaral falar também.
Eu concordo, eu acho que sim, o nome da partida, apesar de vários destaques aí, que merecidos também, que devem ser destacados com razão, acho que é o Arias, realmente, pô, as inversões de bola, assim, ele tem sido muito regular mesmo. Eu acho que, assim, o Arias, ele não vai ser o grande nome do Fluminense na temporada por conta da temporada do Cano, que também realmente é muito espetacular. Eu acho que é muito difícil você tirar esse protagonismo do Cano pelas participações dele em gols, né? São 34 gols marcados agora, 7 assistências. Mas, assim, o Arias é aquele coadjuvante de luxo, né? Até disse na abertura, eu acho que sim, é um jogador que, se ele não entrar na seleção do Campeonato Brasileiro, vai ser um grande equívoco por tudo que vem apresentando, né? São 15 gols na temporada, 13 assistências, e sem dúvidas, assim, um dos destaques do campeonato, um jogador que vem sendo muito importante para o Fluminense. Ano passado, já até contamos isso várias vezes aí no GE, né? Um jogador que chegou, demorou um pouco para se adaptar, acabou sofrendo com um trauma familiar, né? Perdeu a avó logo nos primeiros meses aqui no Brasil, não conseguiu se encontrar. Muitas pessoas até tinham esquecido que ele estava no elenco na virada do ano, não contavam tanto com ele, mas foi um jogador que realmente cresceu muito na temporada, vem sendo muito importante, uma pena mesmo que não esteja na Copa, né? Merecia, assim como o Cano também, seria bacana ver os dois. Mas eu acho que hoje, no Brasileirão, é realmente a dupla que vem convencendo, né? Vem sendo realidade. Eu acho que o Fluminense agora assumiu a artilharia, né, do Brasileirão, é o time que mais fez gols no Brasileirão até aqui, com o fechamento da rodada, os times que estão ali em cima. Então, assim, eu acho que isso mostra muito o poderio ofensivo do Fluminense, que passa muito pelo Arias e pelo Cano, não somente por ele, mas pelos dois. Mas acho que, assim, o Arias realmente foi o grande destaque dessa partida.
E aí, Gabriel, você concorda?
Não, concordo. O copo do Arias, lá, só que eu estava debatendo isso ontem também. Não,
um assunto muito importante, copo do Arias.
Eu não sei se o Arias é um dos jogadores que recebe direito de imagem, não sei se isso tem a ver, né? Não sei, tô falando assim também de lei que total, às vezes só não pode explorar a imagem do jogador, porque assim, aí pegando o copo para poder partir do copo para o campo. Realmente, você olha ali o que é o ano do Fluminense, acho que o John Arias é o jogador com a maior ascensão no ano. É o que eu concordo aí. Eu acho que talvez ele esteja no top 3 de jogadores dentro do ano, mas ele é o jogador que parte mais de baixo para poder chegar onde está. Agora, o Marcos Felipe falou aí de ninguém talvez iguale o Germancano. Tem um detalhe aí. Ninguém iguale o Conca. Germancano tem todos os jogos do Brasileirão nesse momento. E faltam só 10.
É verdade.
Ele, se eu não me engano, ele ficou pendurado a partir do último jogo. Eu posso até conferir aqui, mas falando de cabeça...
Acho que ele não tá. Vou ver aqui com você também.
Porque eu lembrava dele... De alguma coisa, se ele tem um ou dois amarelos. Mas é um jogador que pode acabar... E aí, assim... Você totalmente zero. A gente foi campeão em 2010, então fica difícil você medir isso por causa do...
Sim, sim. É quando você tem o um gol... Hein, Amaral? Quando você tem o gol, é mais a questão da posição, né? Entendeu? Que é o cara armador do time, o cara que vai... Pô, assim como o Conca em 2010, o Arias também é um cara que briga bastante, ajuda bastante na marcação, né? Ajuda bastante na recomposição do time. Então, essa foi mais a comparação. Mas o Cano, realmente, assim, tá seguindo essa linha do Conca mesmo.
Não, porque o ponto que eu ia colocar até assim...
Cavalo de batalha, né?
É óbvio. Não, assim, aí em 2010 a gente foi campeão. Então fica difícil você medir ali o que é o coletivo, o que é o individual.
Uhum.
Mas o Brasileirão que Cano está fazendo, se ele mantém tipo, o mesmo ritmo, faz mais uns 5 gols aí em 10 jogos finais, é um Brasileirão melhor, porque talvez seja o melhor Brasileirão individual do Fluminense.
Com certeza.
Talvez assim, porque aí você vai ter jogado todos os jogos, vai ter sido artilheiro com um número de gols espetacularmente alto, né? Então, e ontem, assim, mais um daqueles gols que você vê um chute muito bom de Germancano, que já era um chute bonito e bom, e ele faz um gol porque a bola desviou. Assim, então você tem ali a qualidade, o posicionamento e a estrela. E ainda tem a cagada ainda.
Exatamente.
A cagada tá em dia.
O Abel deixou ali, né? Deixou para ele. O Abel Braga deixou aquele... Vem o gol cagado ali. Foi, fundamental.
Essa figurinha é demais. E ressaltando só que ele não tem gol de pênalti, né? Nessa temporada.
Exatamente. Que,
porra, absurdo, né, cara? É isso. E detalhe, eu tava vendo aqui também a história, né, dele superar, né? Ele pode superar 10 jogos aí, fazer, ele tá com 34, ele superar o Magno Alves, né, no século, né, o Magno Alves 2002, uhum. 39, e o Washington, né, em 2008.
37. E ainda 37. Tem o Doval,
Igualou o Fred, né?
Ele ainda tem o Doval, que é o maior artilheiro estrangeiro do Fluminense em uma temporada, também com 39 gols. Se ele iguala o Magno Alves, ele de quebra já iguala o Doval.
Que isso, hein? Muito monstro.
Seria muito espetacular, cara. Já é espetacular, né? Mas realmente...
E o gol dele, né? Que a bola desvia. Dá pra você fazer o contraponto com um lance do Juventude no segundo tempo, que o cara chuta, aí a bola bate no... A bola ia no gol.
A bola assim, Felipe Melo, sabe? Né?
Não, ela bate no Pita, no próprio companheiro, que ainda estava impedido, assim. Ou seja, simboliza muito bem, né? As diferentes fases. Eu conferi aqui, o Cano não tem nenhum cartão no brasileiro. Ele tem 3 cartões no ano, mas tá zerado no brasileiro.
Olha aí, coisa linda.
Nenhum, caramba.
Nenhum.
Eu fui ver aqui por que, que eu tava nessa confusão. É porque entraram uma série de jogadores que estão pendurados nesse momento agora que não estavam, são titulares. Fábio, Samuel Xavier e John Arias. É John Arias que tomou o segundo amarelo e tá ali pendurado agora também. Caraca, nenhum. Então, assim, acho que... Não é alguma coisa que você consiga cravar, né? Mas até pela conduta ali de Germancano, é meio que do tipo, se ele não se machucar ou for poupado, né? O que também não
fala
faz
isso, Gabriel. Quem fala isso?
Não. Eu digo assim, eu digo porque por cartão, se o cara não toma nenhum cartão em 28 jogos, você imaginar que ele vai tomar 3 em 10, é muito difícil. Então, a única chance dele não bater esses 28 jogos é ou ele ser poupado, ou ele se machucar, ou então ele ser convocado, né, para a seleção argentina, quem sabe aí.
Isso é difícil. Acho que é mais fácil a gente ser campeão brasileiro. Inclusive, eu não, acho que tem chance.
Não, dado,
chance. 3% são 3%.
Pelo menos foi dado o físico de Germán Cano, eu acho que é mais fácil ele ser convocado para a seleção argentina aí, dessas opções que eu citei.
Pô, 3% já está melhor que em 2009. Já está muito melhor.
Exatamente.
Tinha um, então... Tá lindo.
Ó, mas vocês fugiram. Tá, do assunto, então eu vou ser mais específico agora. Cristiano Melo. E Felipe Melo.
Boa.
Vocês ficaram temerosos quando viram Felipe Melo na zaga ontem?
Eu sinceramente fiquei. E ao contrário do que o Diniz deu na entrevista e tal, assim, é o Juventude, né? É um time fraco. Teve duas pichotadas assim, do Felipe Melo. Teve uma jogada no primeiro tempo que ele dá um carrinho, ele vai comer o cara ali na linha de escanteio. O cara dá o drible seco nele, passa vazado, sorte, mas chegou a cobertura ali, inclusive acho que foi o Cristiano que chega na cobertura. E depois tem um lance no segundo tempo também, que ele dá uma. No primeiro tempo também, que ele vai dar uma rebatida, e aí rebate para fora, para escanteio, tudo errado. Aí,
não, e o Fábio nesse lance tava na bola.
Tava na bola, evitado, exatamente.
Tava vendo ali.
E
deu a famosa uma para trás, né, para quem já jogou.
Exatamente. Tarde. Exatamente. Então, assim, eu acho óbvio que o Felipe Melo. Enfim, contra o Juventude, era a opção que tinha, eu acho que também foi a melhor opção para jogar. Acho que o David Duarte,
isso aí mesmo.
David, né? Você fala David, né? Enfim, o David Duarte, desde que as partidas que ele entrou, não correspondeu e tal. Acho que a opção era o Felipe Melo mesmo, mas aí daí o Felipe. É que o Diniz, né, tem aquela coisa do vestiário, você tem que, né, a gestão de grupo, você tem que falar para todo mundo. Mas assim, não fosse, oh, nossa, o Felipe Melo, super atuação, apagou todas as besteiras que ele fez e tal. Não, não apagou, era contra o Juventude. Mas ainda, dito isso, eu acho que é um jogador que está importante para o elenco, foi importante no elenco para o ano inteiro, né? Um cara vencedor para caramba e tal, maluco que nem uma caceta, mas enfim, é um cara vencedor, um cara que traz o vestiário, né? Alimpa o vestiário. Quem está com ele, quer estar com ele. Quem os adversários assim, odeiam jogar contra ele. Então, assim, é um cara importante. Aí, pensando no futuro, aí que é a questão, né? Eu não sei, eu acho que o Amaral deve saber, o Gabriel, o Gustavo também, o contrato dele, eu não sei se termina esse ano.
Não, vai até o ano que vem.
Aí que vem. Então, é essa que é o grande problema, né? Esse que é o fator, entre aspas, assim, Matheus Ferraz, né? Talvez seja o novo Matheus Ferraz aí do Fluminense, que é um jogador caro, que você deixa de ter outros jogadores ali para compor o elenco, para melhorar o elenco, para dar mais opção para o elenco. E é um jogador que vai ser muito para momentos chave, momentos específicos. Ó. Um jogo contra um adversário mais fraco, que precisa que só sobrou ele de opção, ou um jogo pontual para entrar ali faltando 5 minutos para segurar, para dar porrada, não sei. Então, assim, é um jogador muito caro para ter só isso, né? Eu acho que valeu esse ano, mas aí tem mais esse outro aninho de contrato. Eu acho que já é demais, mas aí é um problema do Mário Bittencourt.
Gabriel, você acha que o que o David Duarte entrou e mostrou no segundo tempo explicou a escalação do Felipe Melo?
Pô, o cartão, então, cara. Assim... Também estava ganhando de 3-0 e conseguiu tomar um cartão amarelo.
Aquela entrada ali foi bem precipitada. Eu fico pensando assim, é complicado porque não dá para dizer, eu acho que explica, porque eu acho que eu tenho uma crítica a quase todo mundo que entrou, exceto o Michel Araújo. Então, não sei, mas a minha crítica, né, só para também não deixar passar, é de que todo mundo entrou muito abaixo na rotação. Era um jogo que quem estava jogando ali estava numa rotação alta e parece que quem foi entrou para administrar resultado e não para conseguir uma vaga titular. E o David Duarte, ele entrou no meio termo disso, ele deu umas explosões ali de disposição e que resultaram, inclusive, nesse cartão amarelo. Mas você vê que aqueles pichotados também existiram com o Felipe Melo, né? Essas que o Marco falou, ainda teve mais um ou outro ali de um lance que ele disputa, ele meio que ganha frente, enfim. Mas David Duarte é um cara que vai ter que ganhar tempo, cara. Não tem boa. Assim, eu tô achando ele... pô, você... Ele veio do Goiás, onde ele era o zagueiro, principal zagueiro. Ele jogava, tirando um ano que ele sofreu uma lesão no joelho, ele jogava 40 partidas no ano, enfim, 30 e pouco. Então, ele era um cara que joga. Ele vem pro Fluminense e ele deve ter, tipo, 10 partidas no ano, mas na realidade mesmo, ele não tinha nenhuma. Ele tá jogando 5 minutos, 2 minutos de lateral direito. Enfim, eu não duvido, tá? O ontem, de novo, ele estava escapando pela direita. O Diniz vai improvisar o David Duarte na lateral direita. Escuta o que eu estou te falando. Se Samuel Xavier é outro que está com dois amarelos. Se o Samuel Xavier ficar suspenso, for um jogo que ele precise defender, tipo, fosse contra o Galo agora, ele bota o David Duarte por ali. Eu não duvido de nada, não. Mas, então, assim, eu acho meio difícil eu falar, pô, olha aí, o David Duarte entrou, não jogou nada, tinha que ser Felipe Melo mesmo, por causa dessa questão de quem entra e quem joga de início. Agora, Cristiano, eu acho que esse abraçou a oportunidade. Assim. Não é uma grande partida, mas não dá para exigir de Cristiano uma grande partida toda vez. Assim, nossa, um gênio do futebol, o novo Carlinhos. Então, Carlinhos também seja um gênio, né? Mas vamos buscar referência.
Não, mas falando de 2010, né? A gente falou de 2010 aqui no começo. O Carlinhos de 2010 era o maior lateral esquerdo da humanidade. De todos os tempos.
Jogou muito.
Jogou muito. Aquela direitinha do Carlinhos, porra.
Muitos gols que ele cortava pro meio. Quando se restringe assim, eu fico pensando se, tipo assim, pô, tem algum outro que não é humano, que era um lateral esquerdo melhor? Porque, assim, quando restringe na humanidade, é que provavelmente tinha, sei lá, um cachorro que era um lateral esquerdo melhor do que ele, alguma coisa. Enfim. Mas voltando, então, o Cristiano, acho que ele se abraçou. Difícil é tirar o Caio Paulista da lateral esquerda, né? O Diniz gosta muito, né?
Eu achei o Cristiano bem em detalhe.
Deixa meio aberto.
E ele tem uma coisa que o Caio Paulista não tem, ele chuta, né? Teve um chute no primeiro tempo que tirou, acho que o goleiro pegou lá no cantinho, né? Que ele foi pro meio.
Acho que foi direto pra fora.
Exatamente, ele passou o carrinho.
Ah, tô muito perto.
Ah, foi pra fora, mas passou a gente a trave ali. Então, não, assim, o Caio Paulista é um jogador.
O Caio Paulista chuta. O problema é que ele chuta.
Não chega.
Eu gostei do primeiro tempo do Cristiano, assim, do jogo como um todo, mas eu acho que mais no primeiro tempo foi mais participativo ali, teve esse lance mesmo ressaltado, ele faltou um pouquinho de sorte ali nesse chute, arriscou de fora, acho que isso é importante também em alguns momentos. Ele
já tinha tentado contra o Flamengo também, lembra? Aquele chute também, contra o Flamengo também.
Foi mesmo. No tempo. Isso é importante, né? Uma hora entra e pode decidir, define. Achei que, assim, no segundo tempo acabou caindo um pouco, deu para notar pela transmissão, não estava no jogo, né? Tava trabalhando... de casa ontem, mas assim, deu para notar que o Diniz estava cobrando muito ele, né, todo momento mesmo, mas acaba sofrendo mais quem tá ali naquele corredor esquerdo ali, quando o jogo tá pro lado de cá, que o Diniz consegue argumentar mais, então assim, o Diniz cobrou muito ele, mas também querendo a evolução do jogador, acho que é natural, mas assim, achei que foi legal o primeiro tempo. Eu acho que assim, o Felipe Melo, é fácil falar isso depois que o jogo acabou, né, mas... foi uma decisão sim acertada até pelo que o David Duarte mostrou, né? Um jogador que vem de lesão, também ficou um tempo parado, não vem tendo sequência na temporada. E eu acho que sim, o Felipe Melo, por mais que não tenha sido espetacular, brilhante, talvez tenha sido a melhor atuação dele aí em muito tempo, talvez depois que voltou aí da lesão, daquela questão do Campeonato Carioca, ele acabou ficando de fora, teve que fazer cirurgia. Talvez tenha sido ali a atuação mais segura dele, né? Vinha de muitos erros, vinha sendo muito contestado. Mas assim, quando o Diniz defende na coletiva e fala, eu até entendo assim, o papel realmente do Felipe Melo, né? De ser esse jogador que compõe o grupo, que abraça, que é um dos líderes, que incentiva, que motiva e que defende a camisa, né? Eu acho que por muitos momentos o Fluminense sofreu por isso, de não ter um jogador que vestisse a camisa do clube. E dá para ver que o Felipe Melo está vestindo, né? Por mais que não tenha, não venha conseguindo ter um desempenho tão grande no gramado, né? Acho que nesse extracampo vem sendo fundamental. Isso é suficiente para sustentá-lo aí por mais uma temporada, igual a gente questionou aqui, o Marcão falou também. Acho que precisa ser avaliado, né? Acho que esse fim de temporada, ele tendo mais sequência, acho que vai ser determinante. Mas acho que muito difícil o Fluminense romper esse contrato aí. E ele já até deixou claro em alguns podcasts que tem a intenção de jogar mais o ano que vem e se aposentar, né? E assim, terminando no clube do pai, acho que para ele seria especial. Mas assim, acho que ele tá devendo sim, acho que até na parte física, por mais que seja um jogador que se entrega muito, ele vem sofrendo com essa parte física, com a idade e tudo mais, mas assim, é um jogador que mostra que vem batalhando. Eu acho que assim, foram decisões acertadas. Ah, o adversário não era o mais qualificado? Não era, e acho que o placar também ressalta muito o que foi a covardia que aconteceu naquele primeiro jogo, né, no polo aquático, mas assim, acho que é aquilo, tá na Série A, todo time é perigoso e o Fluminense fez o que tinha que ser feito. E dentro das possibilidades, eu acho que o Diniz acertou, sim.
Vocês lembraram aí o chute do Cristiano? Ele também participa do primeiro gol, né? Ele que cruza a bola, que acaba sobrando nos pés do Cano, né? Se eu não me engano, é o Nogueira. Nogueira que tira de cabeça na área.
Nogueira é ex-fusão, né?
É.
Vou
ainda bem que é ex, né? É o famoso, graças a Deus, é ex.
Não vou falar o apelido aqui do Nogueira, não, né? Mas, enfim, então a galera não, lembra do apelido do Nogueira. E era o Martinelli disputando lá na área. Era
lá
o Martinelli
disputando
de cabeça.
Então, o Martinelli apareceu muito, né? Outro jogador que eu acho que, assim, a gente precisa falar, que o Claudio falou do Arias, só para pontuar, a gente falou de lateral, falou do Carlinhos, é o Samuel Xavier, né? Jogando um absurdo, aparecendo na frente, né? Fazendo gol, finalmente, teve aquele o jogo contra, foi que meteu 70 bolas na trave, contra o Avaí, que ele, pô, chutou a trave, né? Fez a festa lá, negócio de cartoleiro, não sei se ainda conta ponto, mas, enfim, ontem ele fez o gol, jogou muito bem, aparecendo na frente, assim, um lateralzaço. Eu acho que o Tite aí tinha que pensar realmente, reavaliar aí, se podia levar um quarto lateral direito aí, ficar nessa coisa de não levar lateral direito, eu levava ele.
E um turno depois, né? Se você pensar aí nos gols, ele fez um gol, ele fez o gol contra o Atlético Mineiro, e um turno depois fez gol de novo contra o Juventude, né? Porque joga contra o Galo agora, no próximo sábado, fez um gol e depois um turno inteiro voltou a marcar.
Não, ele tá muito bem, o Samuel Xavier, assim... É um cara que é aquela coisa, o fator Diniz, né? Por isso que eu acho que o Diniz é um técnico importantíssimo para o Fluminense, por mais que ele tenha os problemas, enfim. Mas é um cara, né, que consegue pegar um jogador que estava entregue, né? Muita gente estava em dúvida se o Fluminense tinha que contratar um lateral direito. Era o Calegari não dava, o Samuel Xavier também não dava. Enfim, ele conseguiu voltar a ser um lateral como era aquele lateral do Ceará, até melhor um pouco, assim, mais experiente, né? Mais participativo, enfim. Jogando muito, e acho que o Diniz é fundamental.
Eu acho que é, então, assim, realmente eu não tinha parado de pensar nisso. Eu acho que Samuel Xavier é a grande recuperação de Fernando Diniz. Porque, assim, muito se fala de Ganso. Ganso já estava bem com o Abel. Já tinha sido titular, por exemplo, na final do Carioca, enfim, já estava na sua crescente. John Arias também, Abel. Germancano foi linear o ano inteiro, fazendo um gol direto. Eu acho que a maior ascensão ali, a maior recuperação de Fernando Diniz é o Samuel Xavier.
Com certeza, com certeza. Eu esperava que ele fosse fazer algo com o Calegari nessa linha, de repente, o Calegari jogando no meio de campo, mas assim, isso é uma questão do Diniz também, né? Um cara que acho que ele roda muito pouco time. Você até disse, né, das substituições. Não foram legais as substituições ontem. Eu acho que outro problema ontem, não problema, né? Mas demora muito a substituir, né? O jogo chovendo, o jogo pesado, já estava 3-0 ali com 15 minutos já. E ele só vai substituir lá aos 30, né? Quando começa a fazer as primeiras...
Mas acho que isso é escolha. Eu acho que isso é escolha...
É o estilo dele. Eu acho que, de repente, poderia rodar mais o time, dar então, mais cancha para um outro jogador.
Só que o que ele pensa? Qual que é o pensamento inverso? Aí é o que eu falo que é difícil, assim... É a minha escolha versus a escolha dele. Não tem... Para mim, não tem o certo ou errado. Que ele perdeu o Nonato. Então, aquele time ali, talvez só a lateral esquerda na dúvida, é o time titular, e o zagueiro, né? E o Felipe Melo. Mas, principalmente, aquele meio de campo ali com o ataque é o que ele quer manter como titular, né? Martinelli, André, Ganso, Arias, Matheus Martins e Cano. Então, ele quer o quê? Dar tempo. Ele até responde isso um pouco na coletiva, quando ele fala aquela famosa frase, treino é treino, jogo é jogo. Ele fala que todo mundo ele treina, a gente treina muito, mas não tem tempo de jogo. Ele tem que testar as coisas no jogo, ele tem que dar entrosamento no jogo. Então, acho que ele pensa muito nisso, de dar um entrosamento muito maior ali para aquela construção de meio de campo, do que dar o tempo para o jogador que vem do banco. Ele está muito preocupado em montar o time titular, e não de ter muitas opções no banco. Assim, e aí, em 10 jogos, talvez valha mais a pena você ter um time titular quase nota 10, e um banco nota 6 ali, né? Não de qualidade individual, mas de junção de time mesmo, do que você tentar equilibrar os dois, né? Porque assim, a chance de desfalques agora no final do ano ela vai reduzindo, porque, enfim, faltam menos jogos, né? E um tempo menor. É uma escolha, assim. Eu não gosto muito dessa escolha no início da temporada, mas mais para o final da temporada, aí eu prefiro essa escolha de manter um time titular mesmo ali, porque você precisa ter o melhor time titular possível, né?
Não, sim, eu acho que sim. Eu acho que às vezes ele demora, alguns jogadores destoam bastante. O Matheus Martins ontem. O Matheus Martins ontem destoou, é normal também, né? Pela idade, né? Ele vai ter essas oscilações. Só que assim, você não tem o Diniz espera muito, mas é isso que ele falou. É o estilo do Diniz. Ele está querendo realmente dar entrosamento para o time. Faltando. Acho que essas trocas faltaram mais um pouco, é o que você falou, um pouquinho antes, né? Antes do jogo contra o Corinthians, ter rodado um pouquinho mais o time, teria sido interessante para quando chegasse naquele jogo contra o Corinthians, você ter jogadores como o Iago com mais rodagem, por exemplo, que não tinha na ocasião. Acho que faltou ali, mas agora tem isso também. Falta poucos jogos para acabar o campeonato e realmente pode seguir uma linha. Só acho que ainda ontem, 3-0, pensando. Eu ainda acho que os 3% são uma grande chance e ainda.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
O jogo do Palmeiras ainda não tinha, quando o jogo do Fluminense acaba ali, quando está rolando o jogo, o Palmeiras ainda estava, né, ficando a 6, 7 pontos do Palmeiras, o Palmeiras ainda não tinha ganho. Então, naquele momento, eu falei, porra, podia ter trocado aqui para, de repente, descansar para sábado, jogo pesado, enfim. Mas é a escolha do Diniz, é isso que você falou, você pontuou perfeitamente. E eu acho que vale, assim, o Diniz, a relação custo-benefício do Diniz e as escolhas deles, a teimosia dele em algumas coisas, é normal. E graças à teimosia, muitas outras valências do time surgem graças a essa teimosia do Diniz. Então, acho que no saldo, tá bom pra caramba, tá mais que positivo.
Eu concordo com o que você falou, Marcão falou do Matheus Martins. Também achei o Matheus Martins o que destoou ontem, assim, mais do time titular. E aí eu emendo uma
pergunta. E não tem um jogador, né? E não tem um jogador no elenco aí. Enfim, agora também já é uma coisa papo para o ano que vem, na hora de formar um elenco novo. Não tem esse jogador de lado mais, assim. O Matheus Martins nem é tão agudo como quando era o Luiz Henrique. Aí sai o Matheus Martins e aí não tem mais ninguém agudo, né? Assim, é uma coisa que realmente falta. Talvez seja até por isso que o Diniz nem talvez mexa tanto ali, para não perder a estrutura do time. Porque ele não tem um jogador com a mesma característica ali.
Um jogador, assim, agudo que teria por ali seria o Caio Paulista, né? O melhor momento dele ano passado foi ali.
Ele transformou em lateral, né? Então,
pro Diniz, na cabeça do Diniz, o Caio Paulista virou lateral, ponto, e acabou. Isso acho que a gente tem, todo mundo tem que aceitar isso, que é o que o Diniz pensa. Mas ontem vocês não acham que podia ter rolado a estreia do Alan? Alan estava pela primeira vez relacionado, reforços, todo mundo expectativa do Alan entrar. Pô, 3-0 já no finalzinho.
Eu puxei o grito de Alan lá na Sul, aí tomei esporro de um camarada que...
Porra, tá pedindo Alan agora, pô, o time tá jogando, deixa o cara...
Enfim, fez uma mão ali de Sul ali, aquele amor ali. E aí, poderia ter entrado, né? Mas eu acho que aí tem a questão a velha questão da gestão do elenco também. Tu vê que ele bota o bigode, né? Para mostrar que o bigode realmente tá ali, tá no ano inteiro no elenco, ele bota o bigode. Podia ser do Alan tranquilamente. 3-0, jogo definido.
O que você acha, Gustavo?
Eu acho que assim, era um jogo para realmente recuperar alguns jogadores ou dar mais confiança para alguns jogadores, como até aconteceu como o Michel Araújo, né? Entrou no fim, conseguiu marcar, ele até assumiu após o jogo, aí a gente subiu no GE aí, que ele se mostrou aliviado, né? Por ter marcado o gol, se sentiu culpado pela questão da eliminação na Copa do Brasil, naquele primeiro jogo contra o Corinthians, em que ele acaba errando na saída de bola, o Corinthians empata no Maracanã, enfim. Mas assim, eu acho que ele podia ter dado sim oportunidades assim, ao Alan, 3-0 no placar, depois 4, pelo menos alguns minutinhos ali para o jogador começar a se reacostumar, eu diria assim, né, com o gramado, com a torcida. Um jogador que vem de um tempo muito longo aí, sem atuar, sem. Até chegou a fazer alguns jogos pela seleção chinesa no fim do ano passado, início desse ano, mas assim, que não conseguiu ter uma regularidade nos últimos anos. Então, assim, eu acho que é o momento de começar a soltar, né? E a torcida está nessa expectativa, né? Assim, eu acredito que ele possa assim, ainda somar nessa temporada, mas por tudo que ocorreu, questão de lesão, demora na questão do contrato dele, de vir da China, enfim, nos documentos, eu acho que é um jogador que o Fluminense conta mais para o ano que vem, mas seria ideal ele já virar o ano também com uma confiança, com sentindo o prestígio da torcida, o carinho da torcida. Claro que já teve isso na chegada, mas assim, estando dentro do gramado, né? Eu acho que era uma oportunidade para isso, para ele até testar mais peças ali, dar mais oportunidades e resgatar a confiança, como aconteceu ali com o Michel Araújo. É aquilo, né? Eu acho que o Diniz, ele até citou isso na coletiva, não sei se a pergunta foi do próprio Gabriel aí, e ele fala isso, né, da questão de mudanças e tal, que ele tenta empregar no jogo que ele faz no treino. E quando o jogador responde no treino, ele coloca para jogar, mas que o jogo é diferente aí do treino, e que assim, muitos jogadores têm um tempo maior para conseguir assimilar a ideia dele, né? Que realmente é um estilo de jogo diferente, né? Ele emprega esse estilo de posse, de troca de passes curtos, de saída com troca de passes curtos. Então, assim, eu acho que é uma adaptação realmente, e muitos jogadores talvez ainda não estejam preparados para isso. Aconteceu com o Michel Araújo de entrar, conseguir duas assistências em poucos minutos, logo depois entrou nesse jogo contra o Corinthians, acabou errando na saída, isso custou caro para o Fluminense de certa forma, de não conseguir levar uma vantagem melhor para São Paulo, mas não que a culpa seja do Michel Araújo também, acho que é uma culpa coletiva, mas era uma partida para isso, né, para testar jogadores. Ele conseguiu isso com o Michel Araújo, podia ter sim testado o Alan também.
O Gabriel, essa pergunta foi sua, né, para o Diniz na coletiva?
Foi sua, né? sobre a dificuldade, porque acho que na transmissão falaram que ele estava gritando muito com o Cristiano, né, na beira do campo ali. Eu até vi ele falando algumas vezes, mas a gente lá de cima não ouve, não, os gritos. E aí era justamente porque, assim, a impressão que dá é quando o Diniz acha um time titular, ele segue tanto tempo com esse time, se ele perder uma peça, ele tem uma dificuldade imensa para poder ter ele dois, três, quatro jogos. E aí foi o que ele falou sobre a dificuldade de colocar Martinelli e o momento que foi que ele perde o Nonato na quinta-feira, tendo um jogo no sábado e a outra decisão já na outra quinta-feira, né? E aí acaba criando essa dificuldade. Aí é onde ele fala também de que, por mais que o jogador se escale no treino, ele precisa jogar, porque não é a mesma coisa o treino do jogo.
E o Diniz até usa o exemplo do Nonato. Ele falou, no início também o Nonato, a gente vai dando mais confiança para o cara começar a encaixar no time. O Nonato também não era do time, né? E foi encaixando. E você reparou uma escorregada que o Diniz deu nessa resposta, quando ele fala, ano que vem a gente não vai ter esse tipo de problema por causa dos intervalos dos jogos, aí depois ele escorre.
É igual que fica.
Depois ele fala, não, se as coisas caminharem para continuidade, mas eu achei que ele deu uma derrapada ali, uma escorregada. Teve
três ali, é porque aí eu não reli a entrevista, então fui só ali na hora assistindo. Teve três pitadinhas assim que me chamaram a atenção. Essa dele falando do ano que vem, como se, tipo assim, contrato renovado, etc. O momento em que ele fala do Felipe Melo, eu achei ele muito cheio de dedo para falar de um 2023 de Felipe Melo, falando muito sobre encerramento de carreira, sobre alguma coisa desse tipo. Achei um dedo muito grande ali dele falando. E o outro é que ele meio que fala que, assim, para mim foi um tom acima do que é padrão, sobre disputa de posição na lateral esquerda, de que ele vai ver quem vai jogar e tá, enfim. É porque, óbvio, né, ele poderia falar isso, não tem titulares, são 20, 25 jogadores brigando posição, mas acho que na hora que ele fala de Caio Paulista e Cristiano, ele deixa muito em aberto. Enfim, talvez duas aí, três, tá errado, mas acho que é por aí.
Mas se você tiver certo nas três, são boas notícias, não, boas... ele renovar é fundamental, não tem acho que nem que discutir, né? A relação, é aquilo que eu falo assim, com alguns camaradas que... camaradas mais velhos, assim, que ataque de bola, aquela coisa toda que a galera fica naquele velho papinho, naquele velho mimimi. A questão é que a relação hoje, você não teria, o Fluminense não teria condição financeira de trazer nenhum técnico melhor ou no nível do Fernando Diniz. Talvez, sei lá, do Vojvoda, do Fortaleza. Tirando ele, não tem outro técnico que o Fluminense possa contratar com dinheiro, enfim, da situação financeira do Fluminense. Então, renovar com o Diniz é fundamental. Ele vai ter, pela primeira vez, né, ele fez, na verdade, em 2019, ele conseguiu formar um elenco, só que depois desmontaram, né, saiu do jogador, saiu o Ibães, saiu o Luciano, saiu o Pontinha, que fugiu o nome Everaldo. Agora, Everaldo, mas ele formou aquele time com muito menos dinheiro e era um time que foi super competitivo no primeiro semestre, aquela coisa toda. Agora, com, entre aspas, mais dinheiro, então, assim, é fundamental, acho que ele formar esse elenco, buscar, né, essas peças que às vezes faltam, né? Lateral esquerdo. Não tem lateral esquerdo, ele teve que inventar um lateral esquerdo. Então, procurar essas peças. A outra coisa que você falou, a questão do Felipe Melo, foi o que eu falei também. Eu achava que ele jogou muito assim, a entrevista dele pareceu ser muito para aquela coisa, né? De unir elenco, de mostrar que, pô, estamos juntos, Felipe Melo é importante e tal, mas que, na verdade, é um jogador que não tem como ser tão utilizado mais. A gente falou mais cedo, né, aqui no podcast, né, antes, a gente falou sobre isso. É um jogador para momentos pontuais. E a terceira questão do lateral esquerdo é isso também, que a gente acabou de comentar. O Cristiano foi bem e é mais uma opção, né? Você tem um cara ali que eu acho que chega, dá mais opção para o chute ali, ele aparece mais para chutar do que o Caio Paulista. Então, acho que são três ótimas impressões suas que tomara que o Diniz, né, aconteça isso aí mesmo.
E a impressão do Michel Araújo? Porque o Michel Araújo... Assim, ele é o terceiro gol que ele faz pelo Fluminense, mas o segundo em jogos oficiais, né? Porque um tinha sido um amistoso contra o Botafogo. Aí, se você pegar esses dois jogos oficiais que ele marcou, Os dois foram no dia do aniversário dele, em dias de goleadas por 4-0, né? Em 2020 foi sobre o Curitiba, no Engenhão, Nilton Santos, e em dia de estreia de terceira camisa. Isso é muita superstição para o Michel Araújo poder entrar, ou vocês acham que ele merece mais chance de entrar mais cedo nos jogos?
Ah, eu sei que todo dia 28 de setembro ele tem que estar em campo, cara. Porque o Fluminense vai ganhar de 4-0 e ele vai fazer gol. Então,
isso aí
tem que ter mantido para os próximos anos. Eu gostei da atuação dele, né? Entrou, fez o gol, acho que foi importante. Mais uma vez ele tendo oportunidade no fim, já tinha conseguido fazer isso com aquelas duas assistências em poucos minutos. Acho que sim, ele precisa realmente de mais rodagem, né? Mas o Diniz até também falou isso na coletiva, né? É difícil você conseguir dar rodagem para alguns jogadores nesse momento do campeonato, em que todo jogo realmente é uma decisão, todo jogo é uma final, e você testar. Ontem, acho que foi ideal pelo placar que já tinha sido construído, o Fluminense com uma vantagem, né? Mas assim, achei importante essa entrada dele e esse resgate também, né? Como tinha até falado.
E para a gente falar já de próximo jogo, Atlético Mineiro, o Nino saiu ontem. Pediu para sair, né, no segundo tempo. Eu não sei se o caso dele chega a preocupar, o Diniz acho que nem comentou nada na coletiva, porque ele parece que sente no primeiro tempo o David Duarte vai para aquecimento, só que aí ele fica no jogo normal, e depois que saiu o terceiro gol é que ele pede para sair, pareceu mais precaução, né? O Diniz acho que nem comentou nada sobre Nino, mas só que ele está um intervalo curto de jogo, né, já é jogo sábado. Mas eu acho que o time é isso. Se o Nino tiver à disposição, basicamente o time vai ser o mesmo com a volta, acredito, do Caio Paulista e do Manuel. Vocês mudariam alguma coisa?
Caio Paulista.
Eu deixaria o Cristiano.
Deixaria o Cristiano.
Eu também.
Ainda mais para um jogo no Mineirão, onde não deve ser um jogo em que o Fluminense vai ser dominante na área do Atlético Mineiro. E igual era o jogo de ontem, né? Assim, e acho que até como aquela parte intangível do futebol, né? Que a gente não tem como muito medir, nem nada disso. O Cristiano fez a grande partida, talvez, dele, até porque tem um Fla-Flu muito bom que ele vai também, mas a grande partida, talvez, dele contra o Atlético Mineiro no primeiro turno, né? Então, você enfrentar de novo esse time, já tem ali aquele depósito de confiança, ganhando a titularidade. Eu acho que hoje, assim, e aí abriria o portal para um outro lado, que é o Matheus Martins disputar a vaga com o Caio Paulista, né? Porque a gente passou até rápido pelo Matheus Martins, mas eu acho que eu até fui rever ontem, eu estava comentando sobre o Matheus Martins quando saiu o quarto gol. O Matheus Martins é um jogador que é o retrato do que aconteceu também com o Luiz Henrique, vai acontecer com um monte de jogador, que é quando você sobe o jogador com 18 anos. Assim, é fato. Você acha que é maravilhoso subir jogador com 18 anos, que joga muito, nossa, como é que não dá chance para ele? Assim, subir jogador e dar responsabilidade desse jeito, de ser titular, você vai resultar nisso daí. Jogador oscilando pra cacete, tendo alguns péssimos momentos, péssimas fases e tal, porque ele não foi feita, não existe o sub-20 à toa. O sub-20 faz parte da formação do atleta, faz parte da formação do jogador. Quando você corta parte da formação, você tá cortando parte da base, como diz o nome. Então vai ter momento que ele vai pisar e vai pisar em falso, porque não tem base. Então, vai faltar isso para ele, ele vai ter que adquirir no profissional. Por isso que eu sempre falo, o ideal é você não precisar do jogador da base. É óbvio que nem sempre é possível, mas é você não ser dependente dele. Você poder incluir o jogador no meio do elenco e dando chance aos poucos. Matheus Martins subiu no ano passado, mas nesse ano já virou titular absoluto quando o Luiz Henrique sai. E vai oscilar ali, vai ter grandes partidas, como por exemplo contra o Coritiba, que ele foi muito bem, vai ter partidas muito ruins, enfim, mas eu acho que precisa ter alguém disputando a posição com ele. O problema é que o Marrone,
não dá
até agora,
digno disso. É o que a gente está falando sobre formação de elenco, né? Formação do elenco, acho que é importante rever essas coisas, né? E pior que o Marrone também é outro jogador que tem mais um ano de contrato, né? Então assim, salvo o filho do Diniz conseguir fazer algum milagre com o Marrone aí, vai ter bastante tempo, né?
O Marrone acho que são 6 meses, né?
Vai até o meio do ano que vem.
Então, de repente, vai que o Fernando Diniz vai ter um tempo, né? Essa pré-temporada agora, em função da Copa do Mundo, no final do ano, vai ser maior. Então, assim, vai ser bom. Acho que isso é outro fator, coisa ótima para o Diniz continuando, renovar, fazer esse elenco, trabalhar bastante. Então, assim, de repente ele consegue ressurgir, né? Fazer o Marrone ressurgir das cinzas, mas é difícil. Falta
o
esse
Marrone também, do... até agora, também é outro que também nem jogou assim direito. Também,
Diniz, né? Falou é... disso na coletiva, mas... também, né?
É, mas quando entrou, né? Também não
então, mas, nada, mas, né? Assim, mas assim, é tipo eu querer que ele se destaque jogando 2, 3 minutos também é complicado. O cara tem 10 jogos no Fluminense. Você fala, pô, 10 jogos? Muito tempo. Aí você vai ver, ele jogou 13 minutos contra o Corinthians, com o Fluminense já sendo eliminado. 4 minutos contra o Fortaleza. Aí jogou 3 minutos contra o Cuiabá, 14 minutos contra o Internacional, 11 minutos contra o Red Bull. Tipo assim, ele tem um monte de jogo picotado. O único jogo que ele jogou mais tempo foi contra o Atlético Paranaense, provavelmente na pior atuação do Fluminense nos últimos tempos. Tô falando que o Marrone tem que ter mais chance, nem nada disso, não. Eu digo assim, é difícil avaliar até o que o Marrone fez até agora, porque tem que lembrar das contratações que chegaram no meio do ano passado também. Nonato não jogou bem na reta final do ano passado, não foi um jogador que foi tão bem. O John Arias teve a questão extra-campo, mas também não foi tão bem. Chegar no meio do ano já é difícil. Quando você tem pouca oportunidade, fica mais difícil ainda. Só que aí eu entendo o ponto e eu concordo, que é o seguinte: Marrone não recebeu chance direito até agora. E também, no pouco tempo que teve em campo, não merece receber chance também, não.
É, então eu acho que, assim, que o Diniz, a questão de a gente não vê os treinos, né? Não tem acesso à coisa toda, mas ele, o Matheus, é óbvio que é um jogador que oscila, um jogador jovem, né? Entrou na, como você disse, entrou no fogo ali quando o Luiz Henrique foi vendido. Eu acho que o Fernando Diniz também, se ele tivesse um pouco mais de confiança, de repente, o Marrone, acho que teria dado mais oportunidades para o Marrone em alguns jogos desse. Ele não, realmente, ele não mexe, ele mantém a base dele ali, mesmo com alguns jogadores destoando, como é o caso do Matheus. Mas assim, e voltando só ao Michel Araújo, acho que o Michel Araújo, uma valência, uma boa qualidade dele para esse time do Fluminense nessa reta final, que ele é um cara que às vezes que falta no Fluminense hoje, ele tenta ali um contra um. Ele é um cara do drible seco ali, de um drible, que aí você, pegando um time mais fechadinho, você consegue, né, quebrar a linha, quebrar a zaga adversária, passar pela defesa adversária. Ele tem isso, esse um contra um, e esse chute também, né? Ontem foi o chute, né, entrando na área, já ali dentro, pisando na área, mas ele também é um cara que tem um chute meia distância. Então acho que é um cara importante nesse elenco, pensando em mudar, né? É um cara que entra e dá coloca alguma característica diferente, que não tem muito, né? Não tem muito, o que a gente falou, o Marrone, não tem muitas opções no elenco, ele dá essa opção diferente.
É, eu tô na dúvida com vocês, agora que vocês falaram sobre a questão da posição lateral esquerda, se o Diniz mantém o Cristiano ou não. Porque contra o Palmeiras, né, que também era um jogo contra um adversário que tinha um ataque forte, aí ele opta pelo Cristiano por ter mais poder de marcação do que o Caio Paulista, né? De repente, ele pode manter, sim, o Cristiano lá no Mineirão. Vamos ver. É... Galera, vamos... Chegando ao fim aqui de mais uma edição do podcast, eu queria me despedir de vocês com uma pergunta para os três. Foi melhor o Galo ter perdido ontem para o Palmeiras, para chegar em baixa contra o Fluminense, de repente o estádio mais vazio, ou preferia que o Galo tivesse vencido para encurtar essa distância para o Palmeiras e aí enfrentar um time mais motivado, de repente, depois de bater um líder? O que vocês preferiam? Pô.
Não, cara, o Atlético vencendo. Eu acho que assim, o futebol é aquilo. É ilusão também, é importante manter. Imagina, a Fluminense fica 6 pontos do Palmeiras, por mais que o Palmeiras seja um time difícil de ser batido, tem um elenco maravilhoso, parará, 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 e vai pegar o Botafogo no final de semana, que não ajuda muito, né, provavelmente. E vai o Botafogo em casa, no geral. Né, o Botafogo ganha fora e perde todos em casa. Não ia ser, né, ia ser difícil torcer o Botafogo no final de semana? Ia. Mas pelo menos ia chegar até o final de semana com 6 pontos de diferença. É outra coisa, né? Então, eu acho que, pô, teria sido fundamental até ter vencido. E podia ter vencido. O Marcelo Lomba lá pegou até pensamento.
Pensando por esse... Tirando o lado da tabela, né? Pensando só no jogo. Tipo assim, como se fosse só o jogo contra o Atlético. Não importa o Palmeiras, né? Eu diria que não. Assim, eu acho que foi bom do jeito que aconteceu mesmo. O Galo chega perdendo porque... A torcida está bem impaciente mesmo, assim. E isso faz com que a gente tenha uma, como falar, assim, uma tranquilidade maior de a torcida vai se virar contra o Atlético. É aquele negócio, se a gente faz um gol, a torcida se vira contra os caras. Então, esse clima ruim entre torcida e time, acho que são essenciais. E tem um detalhe assim também, né? É óbvio, a gente viu mais a tabela em relação ao Palmeiras, mas o Fluminense, considerando que os 6 primeiros ali vão para a Libertadores direto, né? Que como o Flamengo, Corinthians, e Atlético Paranaense, as duas vagas, né, de Copa do Brasil e Libertadores, vão ficar aí entre esses três times, e eles estão entre os seis, o Fluminense está mirando para ficar na fase de grupos o Atlético Mineiro. E está a 11 pontos do Atlético Mineiro. Se a vantagem do Palmeiras-Fluminense é grande, o Fluminense já, assim, já é daquele que já dá para você cravar tranquilamente que está na Libertadores direto. Assim. Seria quase impossível perder essa vaga. Eu vou te falar, seria uma derrocada maior do que a de Diniz no São Paulo. E olha que o ambiente é totalmente diferente aqui e tal. Então, o Fluminense está praticamente já nessa vaga direta para a Libertadores. O Atlético Mineiro ficou para trás, assim. E se ganhar nesse sábado aí, é papo de já cravar mesmo, já poder renovar o passaporte, que já vai viajar três vezes, pelo menos, pela América do Sul.
É isso aí, ó. Thiaguinho e Gustavão vão viajar aí cobrindo fusão, pô. Se bem que tem aquele negócio de mudança de setorista no começo do ano, né? Vamos ver se não. Tomara que não mude, vocês estão dando sorte aí. O time tá bem, temporada boa.
A gente não pegou.
Fica aí o recado aí pra chefia aí,
gerente. A gente não pegou viagem na Libertadores. Nos dois anos de Libertadores do Fluminense, a gente não pegou viagem.
Pois é, mas aí.
Por causa da pandemia.
Ah, putz, teve isso, né?
É, não.
Agora só um detalhe, né? Tava falando aqui, né? Ano que vem vocês vão viajar bastante. Vão ser, são os três jogos da primeira fase, mais oitava, quarta, semifinal e final. Porra aí, sete jogos que vocês vão viajar.
Dá pra andar bem.
Ainda tem o Mundial, então, depois, né?
É, Suruga Bank, Copa, porra. O mundo é fusão. Mas agora a questão é a seguinte, né? O brasileiro tava pensando assim, né? Porra, beleza, ia ter que ser o Botafogo no final de semana, mas porra, depois a tabela do Palmeiras, caraca, é Curitiba e Atlético Goianiense. Então, assim... Ia ser complicado, ia ser, porra. Haja secador, assim, altíssima potência, que é só adversário fraco, né, que o Palmeiras vai pegar, né? Então ia ser complicado.
Não, o problema, é só adversário fraco que o Palmeiras vai chegar, né? Tipo, pegou Coritiba, Atlético, tudo que ele ganha facilmente, assim, Coritiba, Atlético Goianiense, Flamengo, Atlético Mineiro.
O cenário ontem, 9 horas da noite, eu tava ali cheio de cerveja na ideia e tudo mais. O Fluminense tinha ganho de 4-0, o Palmeiras ainda não tinha jogado o Atlético, tava ficando 6 pontos de diferença ali, 7, né? O jogo começa empatado. E aí eu pensei, porra, vambora, Botafogo, seja o que Deus quiser no Engenhão, mas eu não tinha me ligado no resto da tabela desses dois próximos jogos depois do Palmeiras, porra, Curitiba, Atlético Goianiense, aí complica.
É porque quando o Palmeiras passou no corredor polonês, ele não perdeu nenhuma também, então...
Pois é,
o cálculo simples, eu até estava vendo isso, o cálculo simples agora do título é o seguinte, são 10 jogos, se o Fluminense vencer os 10 jogos, o Palmeiras tem que perder 3. Correto. Sabe quantos o Palmeiras perdeu em 28? 2.
2.
Então, né? Acho que complicou. Assim. Eu tenho repetido o seguinte. Não há, para mim, nesse momento, não há uma briga pelo título. Para mim, o Palmeiras, nesse momento, reina tranquilamente a caminho do título para ser campeão mesmo. Mas, se há uma briga pelo título, se você considera que há uma briga pelo título, o Fluminense está nessa briga. O Fluminense é o candidato... É o que está ali para poder disputar esse título.
Bom, eu acho que o Fluminense é a grande ameaça ao Palmeiras, assim, né? Porque o Palmeiras não tem um fim de temporada aí muito calmo, muito tranquilo. Acho que o incômodozinho ali segue sendo o Fluminense. O Inter também, mas eu acho que o Fluminense é essa pedra no sapato aí para essa reta final do Palmeiras.
Se o Fluminense continuar vencendo, o título fica para a antepenúltima rodada, né? Porque não tem diferença de vitórias, né? Seria só diferença de saldo. Uhum. Se assim, for vencendo direto, o Palmeiras também. O Palmeiras tem 3 rodadas na dianteira. Faltando 10. Isso é muito complicado, né? Faltando 10 jogos, você ter 3.
Pelo até aqui. E não. Querendo ou não, que mesmo nas situações difíceis tem conseguido a vitória, né? Enfim, muito difícil, mas não dá para desacreditar.
Tem um palmeirense na redação nossa aqui no Rio. Não vou falar o nome, mas ontem ele estava até brincando com o Cauê na redação. Falou assim, aquela bicicleta do Rony foi muito mais importante do que qualquer coisa nos últimos tempos aí do Palmeiras, que foi o gol do empate.
Empatezinho lá, né?
É.
Possuído aquele Rony.
Mas então, próximo jogo já é nesse final de semana. Todos os jogos vão ser no sábado, né? Porque domingo é dia de eleição no Brasil. Então anota aí, galera, porque é um horário diferente, Fluminense e Atlético Mineiro será às 15h no Mineirão. Despedido então de vocês, valeu Marcão pela presença aí, volte mais vezes.
Pô, valeu Thiago, valeu Gabriel, valeu Gustavo, vamos chamar aí, estamos a postos.
Valeu Gustavão, você que vai para o Mineirão, Gustavo, ou Jamil?
Não, vai ser a Jamile. O próximo viagem agora é Floripa, Bahia. Aí boa. Vou estar na retaguarda aí do final de semana para o menino Noel descansar. Descanso merecido do guerreiro aí.
Batalha merece. Muito. Merece. Sinal aqui, ó, fica o registro aqui. Parabéns aí, Noel, pela entrevista lá com o Ganso e tal. Foi maneira a produção lá.
Sensacional.
Eu sei como é que foi complicado, né? Eu estava falando com o Siqueira, Felipe Siqueira, que já foi setorista fluminense e tal, produtor também da TV. E aí foi legal, um papo legal, um cara que fala pouco, né? Um cara importante no futebol, acho que importante nessa temporada pro Fluminense pra caramba. E, enfim, parabéns aí, fica o parabéns ao vivo aí.
Valeu, Marcão. A matéria repercutiu bastante bem, porque o Ganso é um personagem que você pode contar nos dedos, assim, quantos exclusivos.
Sim, exatamente, por isso.
Nesse tempo
isso,
de Fluminense, sim. Né? Foi bem legal mesmo a parceria lá com o Felipe Siqueira, o Martim Fernandes. E foi um abre aspas. Legal que foi o décimo, abre aspas, né? O décimo com camisa 10, né? Isso, com
esse hoje livro. Você tá todo cheio das conjunções astrais aí. Que beleza, hein?
E foi em tempo recorde. Depois me falou, cara, foi um abre aspas mais rápido da produção à publicação. Entrou pro Guinness esse abre aspas aí, que a gente fez na sexta e publicou na segunda.
Boa, parabéns.
Gabriel, valeu também aí pela presença. Tamo junto. Vai pro Mineirão?
Vou pro Mineirão, vou no sábado. Agora é reta final e conseguir todos os 3 pontos possíveis para poder não dar sopa para o 2005. Eu não quero viver um 2005, não. Nem um 2005, nem o Diniz quer viver um 2020 dele. Então, vamos embora e ganhar 3 pontos onde for possível.
Boa. Então é isso, galera. Segunda-feira a gente volta com tudo que rolou, ou que vai rolar ainda, né? No Fluminense e Atlético Mineiro. E quem sabe com o chinelo do Edgar de volta pós-férias. Esse podcast tem edição de Vitória Azevedo, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, um abraço, tchau!
O Austin pra bola, o Austin de pé direito!
Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense!